Vocês já perceberam que nunca algo do presente vai ser melhor do que aconteceu no passado?
Tô louco, como assim?
Olha só.
Depende disso.
Eu vou lhe dar uma chance pra... Não que eu discorde, mas eu quero ouvir o seu argumento.
Olha só, nunca eu vou ter uma reação como eu tive quando a Dona Graça, que era a dona da locadora que eu jogava...
Antes Dona Graça.
Eu tava 6:30 da manhã em frente à casa dela esperando abrir a locadora.
Caraca, que
Nossa,
mundo que
vivemos. Que filha da puta. Isso com 11 anos, mais ou menos.
Quantos centavinhos na sua mão esperando pra...
Acho que era 35 centavos, por aí. Ia jogar 40 minutos, por aí.
Bem em conta, tá.
Daí ela falou assim, olha, estou saindo, estou indo pegar Mortal Kombat 2. Eu fiquei tão ansioso. Eu fiquei
tão... que ele ia comprar esse negócio às 6 da manhã, Jurandir.
Não, ela ia pegar.
Feira dos pássaros, né, mano? Sei lá.
Olha só, eu fiquei tão ansioso que eu vomitei, cara.
Nossa, velho. Porra, essa se superou.
Isso tem a ver com o futuro não ser melhor do que o presente, o passado?
Porque era uma
sensação única, ele quer dizer.
A expectativa grande, entendeu? Eu nunca vou. Ah, vou jogar Call of Duty 5. Foda-se, entendeu?
Vou vomitar jogar porque saiu.
Vou vomitar porque saiu.
FIFA 13,
né? FIFA 13.
Cara, eu não posso dizer que eu já vomitei por tanta animação videogameística como você. Eu concordo que realmente a gente costuma... A gente tem esse hábito, especialmente aqui no 99 Vidas, a gente tem esse hábito de ver o passado com os óculos cor-de-rosa, como diziam os gringos, né? Olhar sempre com nostalgia, achar que sempre foi tudo melhor e tal. Eu não posso dizer que eu já vomitei porque tava muito animado com o jogo, mas eu concordo com a ideia central aí da sua parada.
Aí. E tu, Jovem Nerd, tu tem alguma coisa que tu pensa assim, pô, isso nunca vai ser igual hoje?
Cara... Assim, eu realmente ficava muito empolgado com alguns jogos quando era moleque.
Vomitava, não, né?
Não. Chegar tanto nem fazer videogame de madeira, mas...
Videogame de madeira tá alguns anos não, na frente.
Olha só. Lembra que nas fitas de Mega Drive, etc, você entrava no Options e você tinha lá às vezes uma opção que você podia tocar todos os efeitos sonoros dos jogos?
Sound test,
isso.
Pra que é aquilo, aliás?
Pra escutar. Porra nenhuma. Eu que perguntava, pra que é isso? Pra que essa porra serve? E olha que engraçado. Eu, moleque, com, sei lá, 11, 12 anos, eu e um amigo meu, a gente decidiu usar aqueles sons pra serem a sonoplastia de um programa de rádio que a gente gravou.
Caralho, Júlio, tinha um podcast naquela época, maluco.
É, cara, a gente gravou, era tipo uma rádio, o nome da rádio era Midnight Dance.
Cara, olha aí.
Cara, eu tenho essa fita pra digitalizar essa merda, cara. E aí a gente tinha programa, tinha programa, tinha uma música, as músicas eram as músicas de BG das fitas, né? Snob, To German Earl, sabe? Essas coisas, sim, né? Sim.
Jovem Nerd, deixa eu te falar que eu tinha uma parada similar, a gente, criança quando pegava gravador, tinha esses negócios de fazer programa de rádio. A minha se chamava Rádio Minhoca, cara. Olha aí. Eu não tive a sua genialidade de pegar o sound test de um videogame pra trilhar essa rádio. Assim, foi uma ideia mais legal.
Vocês têm que lembrar, o Izzy tá falando, não sei pra que isso, só que na época a gente não tinha acesso ao arquivo MP3 igual a gente tem hoje. Ah, então, pra escutar a música do jogo, pra escutar
era
a música
só assim, do jogo,
era no sound test, cara. Não tinha outra escolha.
Exatamente.
Pra você.
Exatamente. Aí a gente ficava, a gente decorava lá pra que era o som X314. A gente ia lá e fazia tudo ao vivo. Tipo, eu falei, fazia entrevista, não sei o quê. E aí, galera, tinha um jogo que era Quad Challenge. Era assim, a abertura do jogo. E aí ele tinha vários sons de aplausos, de multidão. E aí a gente fazia, né? E aí, galera, tá, não sei o quê. Aí via aquele som mega digitalizado, horroroso, sabe? A gente queria que durasse mais tempo, né? Porque o negócio era só e acabava, né? Aí ficava
Cara, você tinha que achar essa fita, cara. Você tinha que achar essa fita.
Tem que achar porque é uma preciosa.
Bora. Eu sou Jurandir Filho.
Eu sou Izzy Nobre.
Eu sou Evandro de Freitas.
Eu sou Alexandre Antônio Jovem Nerd.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas. Relaxa, a gente tem 99 vidas. Muito bem, vamos aqui falar sobre nostalgia PC Gamer. PC Gamer finalmente...
Primeiro PC Games.
Easy Nobre, que foi colecionador da revista do CD-ROM.
Caramba, maluco. Revista CD-ROM, CD Expert, foi, CD Max, tinham todas, cara.
Eu já vi, né? Eu gostava também da revista CD-ROM, não.
Eu lembro, eu lembro do nome só.
Expert, lembra Expert?
Você perdeu a era formativa da galera nerd de computador.
Eu comprava PC Gamer, rapaz.
PC Gamer.
Vale.
PC Gamer. Tinha Expert também, né? Expert é da PC Gamer?
CD Expert era outra. Tinha que prestigiar um negócio nacional, né, cara? O legal da revista CD-ROM é porque você colocava o CD no computador e ele abria uma interfacezinha muito tosca que você navegava. Aí era sempre um tema diferente. Eu lembro que tinha uma que era uma quadra de basquete, assim, desenhada, parecia no Paint mesmo. Aí você passava o mouse na cesta, ele fazia uma animaçãozinha, e a cesta você clicava e entrava no menu de aplicativos. Você botava o mouse na bola do cara, ele fazia umas quicadas, aí ali era...
Apertava o mouse na bola do cara.
Você apertava o mouse na bola do cara.
Olha, esses caras muito modernidade.
Ô, Izzy, acho que você tá confundindo essa revista do CD-ROM com a CD do Planet Sex, não é não, velho?
Lembra logo pra mal caminho.
Hein, gente? Vamos falar aqui sobre Doom, Quake e Duke Nukem. A clássico. Trinca, né? Só clássico. Qual que vocês jogaram primeiro aí?
Eu posso joguei... só falar uma coisa antes, Jurandir?
Lá vem.
Não. Todo mundo aí, ó. Todos vocês que gostam de jogar Call of Duty, gostam de jogar Medal of Honor.
Aliás, a gente tá vivendo a geração FPS, hein, gente?
É. Vocês têm muito, muito a agradecer a um joguinho chamado Doom, tá? Doom.
Como a galera ouve falar hoje, tipo, Battlefield ou Modern Warfare, que, aliás, eu tenho que apresentar uma parada aqui pro Jovem Nerd. A gente se prima aqui, a gente faz um esforço pra pronunciar os nomes dos jogos da forma mais locadora dos anos 90 possível.
Tá bom.
Então, não é Modern Warfare, não é Battlefield, é Battlefield e Modern Warfare.
Tá bom.
Então, como eu tava falando, meu raciocínio é o seguinte: como hoje esses jogos são os jogos, os padrões, né, o jogo, o blockbuster da parada, Doom era na época, era isso aí.
Não, tinha um amigo que ele falava
Dom. Você tem o Dom aí?
Não, e ironicamente tinha uns que falavam CD-ROM.
CD-ROM
e Dom.
É verdade.
Mas o principal aí é que a gente lembra o seguinte: tem alguém que vai falar assim, mas Wolfenstein saiu primeiro. Só que é o seguinte, Wolfenstein não era nem de perto, nem de longe, tão popular quanto foi o Doom. E antes do Doom, você não tinha essa atenção toda pro que é hoje que a gente chama de FPS. Porque até então isso era um subgênero de ação. Você não tinha um gênero específico pra falar, não, isso aqui é um FPS. Foi a partir do Doom que explodiu, que todo mundo passou a chamar atenção. Doom. E não foi nem pela questão da jogabilidade em si. Foi mais pelo conteúdo que o jogo tinha.
Era um negócio muito anos 90, né? Violência absurda, sangue. O cara colocava a serra elétrica e ficava dando risada.
Olha só, uma coisa importante de lembrar daquela época, que eu acho que a galera mais jovem que ouve a gente, eu sempre fico surpreso quando eu vejo nos comentários o pessoal que a gente, sempre quando a gente pergunta a idade do pessoal, o pessoal fala, eu tenho 14, tenho 15 anos, tem um pessoal bastante jovem acompanhando a gente que realmente não viveu aquela época. Mas o gênero FPS, ele não existia naquela época. Quando o Doom saiu e saíram vários jogos similares por causa da população, popularidade do Doom, o que se chamava eram jogos estilo Doom. Vocês lembram disso?
Sim.
Claro, estilo essa... Doom.
Jogos
estilo... Peraí.
Não era tão...
Calma. Vocês não podem esquecer tanto assim o Wolfenstein 3D.
Só por causa do contexto de guerra,
é isso? Eu sei que o Doom foi muito mais popular que o Wolfenstein 3D, mas se vocês analisarem, o Doom foi totalmente construído em cima do Wolfenstein 3D. Não. Você tem aquela tela embaixo que tem o personagem...
A carinha, né? É verdade.
O personagem... Você tem, assim, toda aquela construção de interface do jogador, aquilo tudo veio, assim, o Doom foi uma evolução natural do Wolfenstein 3D, assim, o Wolfenstein 3D, ele é o bastião, e eu sempre falo assim, então, o ator faz um filme que ele fica conhecidinho, e depois tem um filme que consagra ele, né?
Isso.
Então, o Wolfenstein fez essa, abriu pra todo mundo, olha que legal, que bacana, que é isso, e o Doom, ele pegou aquela ideia toda, pegou mesmo, pegou bonito a ideia, aprimorou e apresentou pro mundo uma coisa mais popular, e consagrou o FPS. Aí.
É, então, agora, o Alexandre, é o seguinte, o Wolfenstein, realmente, o que você falou, ele foi o primeiro, ele saiu um ano antes, só que eu vejo ele como um beta pro que foi o Doom. Até porque o pessoal que fez o jogo foi o mesmo, foi a id Software que produziu todos eles. Foi o John Carmack e o John Romero.
Carmack, né? Carmack não.
Os dois Johns foram os caras que fizeram. Os dois Johns foram os que fizeram o Wolfenstein, e um ano depois... eles trabalharam no Doom. Então, o que você falou é verdade. O Doom é uma evolução natural do que foi o Wolfenstein. Só que eu vejo o Wolfenstein muito mais como um beta do que como um jogo que abriu as portas pro Doom, porque o Doom, querendo ou não, ele teve muito mais exposição pelo conteúdo que ele teve do que simplesmente por ser um FPS.
Então, o Doom, ele padronizou, como eu falei, ele padronizou o estilo. Os jogos similares naquela época se faziam sempre em referência a Doom. Ele virou o padrão jogo mesmo.
Estilo Doom, né? Foi o que se falou.
É, o que falava, jogo estilo Doom, era o que se falava.
Esse jogo é um FPS. Ninguém nem sabia o que era um FPS.
Não existia.
Não tinha. O termo FPS não existia na época. Era um jogo de ação.
Não, tinha gente que falava que era jogo da mãozinha.
Jogo da mãozinha. Não, vocês estão certos. O jogo estilo Doom era o termo que as pessoas usavam na época.
E algumas pessoas eu vi jogo de labirinto, porque o cara se sentia
labirinto. Caraca, pode crer. Mas esse mais ficava com o Heretic, lembra?
É curioso porque, assim, eles realmente, esses jogos, eles eram muito padronizados. O gameplay era sempre, você abria a porta na barra de espaço, atirava no controle.
Uh-huh. Quem lembra, falando de controle, vocês que estão acostumados a jogar com mouse e teclado, o Doom, querido, era tudo no teclado, cara. Lembra disso?
Você jogava no W, no S e tudo mais, eu jogava sempre nas setinhas, nos números, no 2, 3, no cantinho, assim.
O que é mais genial no Doom é que você não precisa mirar pra baixo, pra cima, né? Você mira pra onde o bicho tá, cara. Não, o cara tá lá em cima de uma plataforma. Você tá mirando pra parede, você vai acertar o cara. Você vai acertar o cara.
Ele não era realmente em três dimensões. Esse que é o esquema, né? Se você pegar o Doom, ele podia ser meio que achatado e o jogo meio que permanecer a mesma coisa. Por isso que não tinha a bala, ela pegava naquela área que tá na sua frente e não tinha assim pra cima e pra baixo. Era meio que, como eu falei, você poderia reconstruir o Doom como um jogo assim top-down, visto de cima, e era essencialmente o mesmo gameplay. Era verdade 3D.
Tanto era isso que muita gente jogava só no esqueminha do mapa, lembra? Você conseguia colocar o mapa e livrava uma setinha caminhando pelo mapa. Dava pra você jogar o jogo inteiro assim, só quando tinha um inimigo que você tinha que voltar pra atirar, cara.
É verdade. Porque o jogo, ele parece 3D, mas ele não é. Ele não é 3D. É um negócio que eles chamam de Parallax Mapping, não é um negócio assim? É, aquele F-Zero do Super Nintendo também era assim. Ele não era 3D. Ele era um campo de pixels que era calculado pra virar um plano.
Que nem Mario Kart também, é o mesmo esquema.
Mesmo esquema, exatamente. Não era um cenário 3D. Não era um...
Esse é um bitmap que eles rotacionam a parada. Inclusive, no Super Nintendo, a tecnologia que fazia isso se chama Mode 7.
Sabe o que é foda que eu via quando a gente colocava o Doom pra rodar, botava lá C2.Doom/XE e tudo mais?
De onde é que vem esse rodar, pra você parar pra pensar, cara?
Rodar. É porque o disco
CD que roda, girando.
Aí o que eu achava foda é porque na capa aparecia lá um JPEG assim na pregado, tocando a musiquinha, e aparecia ele com a arma apontando assim pra baixo, atirando com aquele capacete foda, e quando começa o jogo você não vê aquele personagem.
Pois
você
só vê a mão dele. A carinha dele só, mano, só isso.
A carinha dele reagindo a tudo que acontece, né? Quando você tá perto de morrer, ele começa a sangrar, né?
Foi uma ideia genial, porque genial. Como você não viu o personagem, como é que você ia saber a reação? Aí os caras falaram, põe a foto dele ali, e isso, como o Jovem Nerd já falou, tinha desde Wolfenstein. Então você via a reação do cara, tomou um golpe, ele... Aí fazia lá uma careta.
Imagina como ia ser esquisito o Doom com uma barra de life, cara. Isso é muito esquisito.
Mas ele tem, né? Ele tem, e ele é um dos poucos jogos que você fica com mais de 100%, né? De vida.
De vida. Você pega o colete, ele fica com mais de 100%, exatamente. Não,
o Doom era muito
foda. Não é só com colete não, Easy. Na verdade, a armadura vai até 200.
Isso, eu me enganei.
E aí o life também vai, o life acompanha.
Isso,
e
verdade.
Depois você consegue até passar disso.
Eu acho que eu dei uma canelada. Eu acho que o Doom já era 3D ou só o Wolfenstein que era aquele mapinha?
Não, eu acho que o Doom 2 já é 3D.
Não, também não.
O Doom e o Wolfenstein é porque as texturas e os bitmaps usados pelo Doom são mais detalhados.
É, na verdade, assim, o Wolfenstein, ele não tinha textura nem de teto, nem de piso, e o bitmap das paredes era simples. O que o Doom introduziu tanto no solo quanto no teto, ele introduziu texturas, então você tem teto e chão diferentes, as paredes são muito mais detalhadas. E outra coisa, o que ele fez, o Doom, ele introduziu caminhos alternativos. Se você percebeu, o Wolfenstein, ele é muito quadrado no formato dos mapas, digamos assim. É muita sala retangular, corredor reto. O Doom, ele já não, ele tinha áreas circulares, você tinha um mapa mais trabalhado. Mas até o Doom 2, foi tudo construído com sprites, então você tinha vários níveis de sprites que eles iam se intercalando pra dar a impressão que você
que era 3D.
Estava no ambiente 3D.
Não era violento pra caralho, não, esse jogo?
Porra, muito.
Era, cara, violento.
Hoje em dia você tá risado.
Não, calma, peraí. Não, tem que se posicionar. Tinha aqueles monstros gigantes que jogavam aquela bola de fogo, você matava e ficava lá uma gosma vermelha no chão.
O cara explodia, você atirava e o cara explodia em um monte de pipa, assim, lembra?
Especial aí foi o melhor.
Não, e o bom é você longe pra caralho, assim, atirando no cara, o cara fica dando pro lado e pro outro, sem saber de onde tá vindo.
É. A inteligência artificial era ridícula, né, cara?
É porque não, bom, tinha, sabe? Não tinha strafe, né, cara? Strafe, você andar de lado.
O Doom já tinha, cara. O Doom já tinha, sim.
Já
era pro shift, creio eu.
É verdade, mas já tinha, não lembrava. Mas o Wolfenstein não tinha. O Wolfenstein você andava, virava pro lado e pro outro. Mas, cara, eu joguei tanto Doom. Olha só, olha as coisas bizarras de Doom que ficaram na minha cabeça. Os efeitos sonoros, cara. Tem um efeito sonoro que quando aquele bicho... Sabe aquele bicho marrom que jogava um fireball, cuspia um fireball? Bom em você?
Sim, então,
quando ele morria, ele fazia
aquele... pode crer.
Eu descobri que isso é o som de um camelo. E aí, descobri isso numa Sound Library uma vez, sei lá, muitos anos depois.
É, tipo, naquela época, a parada era meio artesanal. Não tinha como hoje um estúdio de sound designer e tal, o cara com vários mixando e tal. Naquela época era uma coisa meio artesanal. O cara ia lá com o microfone pra gravar as paradinhas mesmo.
O cara chega assim, e aí, faz o som do bicho morrendo.
Mas, cara, olha só, presta atenção. Tem muito, você não sabe quantos filmes usam barulho de monstro, som de camelo. Eu vi isso em muito filme. Você não tem noção de quanto filme que eu vi. Mesmo barulho do Doom. Olha lá o barulho do Doom.
É como aquele grito. Tem um grito clássico, né?
Wilhelm
aquele...
Scream.
Não é? Tipo, cara...
É o Wilhelm Scream. Eles usam em caralho em muito filme.
Tem milhões de filmes, é mesmo.
Tudo, cara. Tudo eles encaixam.
Às vezes é quase uma piada interna também,
né? É uma piada interna da cinematografia.
Tem um inimigo clássico do Doom, que é uma bola gigante, parece um monstro, a boca gigante, assim, vermelha, azul.
É um olho com uma bocona gigante vermelha.
É tipo um Beholder, pô. É um Beholder do inferno.
Era muito fã.
É bom lembrar a história de Doom, né? Que, assim, hoje em dia os jogos estão muito cinematográficos. A história é uma parte muito importante da narrativa do jogo. Naquele tempo, nem tanto. Então a gente pulava, como é que se diz, as cutscenes e tal, não lia. Na verdade, naquela época não tinha muito cutscene, era texto explicando a história, né? Explicando qual que é o plot geral. E a gente pulava, mas muita gente na época não sabia. Mas a história de Doom, você lembra, Jean, de qual que era?
Bom, a história do Doom, não lembro.
Aí, tá vendo? Quem que lembra aí? Quem que lembra aí?
Eu lembro. O plot do Doom é o seguinte: você é um Marine genérico. Pra quem não sabe o que é um Marine, ele é um soldado fodão, brucutu, que sai destruindo todo mundo.
Em outras palavras, ele é um brutamontes de queixo quadrado.
Exatamente.
Aprendeu, Jovem Nerd, o que é um Marine, você que não sabe o que é?
Inclusive, esse personagem, esse arquetipo de personagem, Doom realmente ele pode ser acreditado por ter criado esse negócio, o Space Marine. Se você pesquisar na Wikipedia, no TV Tropes, esse tipo de site que acompanha cultura popular, o Space Marine, ele, o fuzileiro espacial, ele é um arquetipo muito, muito comum dos jogos atualmente. Você vai ver, tipo, um Gears of War da vida.
Calma aí, Alien, O Resgate, 1986, já tinha, tava cheio de Space Marine lá, rapaz.
Bem lembrado. Mas falando dos jogos, pô, falando nos jogos. Tô com uma teoria aqui e tal, uma tese de doutorado.
Já quebrou, sabe? No meio, já.
O Jovem Nerd chegou e falseabou.
Alguém recolhe os pedaços do Easy no chão aí, por favor.
Mas olha só, a história do Doom é o seguinte: você é um Marine e você, na verdade, foi exilado pra uma base em Marte, cara. Porque, na verdade, assim, a sua unidade de comando, ela foi responsável por uma chacina, e aí os integrantes da sua base, ó, foram todos enviados pra Marte. Só que nessa base militar de Marte...
Engraçado como desculpa te cortar, Bruno, rapidamente. Nessas ficções de antigas, tipo, em filme e videogame, ir pra Marte é aquela coisa muito trivial, né? Tipo, você vê o Vingador do Futuro, o cara decide, não, vou pra Marte. Aí é uma coisa, assim, de um fim de semana. Ele vai rapidinho e volta, sabe?
Marte é logo ali.
Fala em 1912 lá pra galera do Titanic. Ah, eu vou pra Nova York e daqui a 5 horas estou lá.
Sabe? Ah, é verdade.
O cara é ridículo, né, cara?
No Nerdcast ele joga panos quentes aqui, ele destrói a parada.
Ele taca fogo, né, mano? O Jovem Nerd, ele tá aqui pra trollar o Easy, pra você sentir
sempre
como é
tem
que é.
Sempre tem um, né? Sempre tem
pra
um.
Dar uma variada, né? A gente quase sempre não faz isso.
Na puta, né? Vai, Bruno, fala aí.
Então, e aí o que acontece? Eles foram exilados pra essa base em Marte. Só que essa base em Marte é uma base onde eles estavam fazendo experimentos de teletransporte.
Cara.
E aí dá uma cagada lá, porque os cientistas, eles nunca conseguem fazer as coisas direito. E eles começam a teletransportar criaturas do inferno pra dentro da base. Agora,
esse plot me parece familiar, vocês não acham?
Cara, tem um filme do... Putz, não é um filme, é um livro do...
Nem filme. Qual que é o plot do Half-Life, cara? É basicamente isso também.
Também, não, mas tem um livro, caramba, do Stephen King, velho, o...
The Mist,
que é a mesma coisa, só que são os militares que estão fazendo a experiência.
Abre um portal pro mundo dos infernos.
E abre um portal e começa a vir um monte de criatura.
Isso é uma zica violenta, né, cara? Tanto lugar no universo pra abrir um portal.
Tem outro filme, aquele Event Horizon, lembra?
Pode crer, bem lembrado.
Cara, se você é um cientista, você tá trabalhando com portais, você, com certeza, o primeiro lugar vai ser pro inferno. Pro inferno, com certeza.
Nunca tem um portal que leva, assim, pra um planeta de borboletas.
Teve uma época que eu joguei tanto Doom, tanto, que eu fiquei com aquele som de tiro dele na cabeça, aquele bum, 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 bum. Você não para de atirar, né, cara? Toda hora você tá atirando.
E a recarga, aquele barulho da recarga da escopeta também é muito, fica na cabeça muito, cara.
Era metralhadora giratória também, né? Aquele que você atirava uma bola de fogo também. Tinha
um bazuca. BFG. Pô, BFG
não. BFG é a Big Fucking Gun.
Ah, você quer essa que ele tava falando. Você quer essa que ele tava se referindo. Inclusive, a BFG, ela também entrou no vernáculo popular de videogame como um termo, assim, padrão. Tipo, a arma grande, a arma, aquela bazuca violenta, aquela arma que você demora muito pra pegar num jogo, se chama por convenção de BFG, a BFG do jogo. Doom, ele criou muitos padrões, cara.
Ele apresentou muita coisa nova, por exemplo, de você atirar num tanque de, sei lá, gasolina que tava no canto assim, explodia e matava a galera que tava ao redor.
Que era bonito, cara. Que a escopeta era o melhor, né? Porque você atirava e você abria um rombo tão gigante no peito do cara.
E era só uma, né, cara? Só um tiro, né?
É, não, e você matava de longe, cara.
A escopeta com quase mira perfeita, né, cara? Você consegue matar de longe, é foda isso.
Era um sniper, escopeta sniper.
Caraca. Escopeta sabe sniper.
Sabe que arma, entre aspas, que eu achava virado? Soco.
Qual?
O soco.
Ah, você dá soco no...
Você matar os caras no soco. Ele na mão, ele tinha um soco inglês, né? E aí ele dava um soco.
Você tá enfrentando os bichos do inferno e você vai dar soco, caraca.
Mas é porque... Tem uma pistolinha, eu tava vendo aqui rapidamente um vídeo do gameplay. E ele, assim, com uma pistolinha, uma 9mm, uma bereta, dando tiro em demônios do inferno. Isso por si só já é uma ideia assim, caramba. Você tá querendo matar demônios com uma pistolinha. Aí o cara vai e mete soco na cara do demônio.
Não, mas é o que o cara tem também, cara. Você tem que lembrar que o cara ele é um marine, então sim. Ele não...
Da onde ele atirar, ele acerta. E o Schwarzenegger já falou, se sangra, morre, né, meu filho? Então, sangra, vamos atirar pra caralho nessa negada aí que funciona.
Cara, quando ia pras fases mais sinistras, você ia entrando no inferno, você começa na base, né?
Sim.
E aí você vai indo pro inferno, cada vez mais.
E a base, todo mundo provavelmente aqui, todo mundo mais lembra, que é a que a gente mais jogava, né?
Sim, mas depois o jogo, cara, vai ficando cada vez mais sinistro, mais macabro, nego pendurado. O corpo pendurado, sei lá o que, cabeça. E aí tu chega no bicho final, uma mega cabeça na parede, o cara, cabeça de demônio, sei lá. Porra, cara, eu ficava muito cagado.
Tinha um tipo minotauro, tu lembra que tinha um minotaurozão camandando, que é metade cavalo, metade... Tinha um chifre gigante.
Era um minotauro, ele era cibernético, na verdade.
Isso,
né?
Exatamente.
Ele tinha parte do corpo toda mecanizada. Era muito foda os inimigos. E assim, conforme ele vai te apresentando os inimigos que são mais fortes, né? Então você começa, tá lá os marines possuídos, e tem lá os imps, que são aqueles demôniozinhos marronzinhos que foi jogando bolinha. Até ali, sabe? Beleza, mamata. Aí ele vai introduzindo os inimigos mais difíceis, aí começa a aumentar a quantidade, porque não tem muito como você aumentar a dificuldade de um jogo assim. Não tem dificuldade de cenário. Não tem outra coisa senão, a não ser colocar um monte de inimigo mais forte pra você pegar e matar, né, cara?
Que era o que acontecia quando você chegava, por exemplo, pegava o Doom 2, você jogava e na verdade você jogava na velocidade, né, entrando nos lugares muito rápido pra abrir um switch, depois ir pra outra porta que vai subir o elevador e você chega num andar que tá cheio de monstros e você tem que só apertar um botão pra essas portas fecharem, pra você atirar em todo mundo. É um negócio absurdo, né, cara?
É, o que ninguém nunca mostrou era que o personagem do Doom andava de patins, né, cara? cara tem uma velocidade inacreditável. Não,
ele deslizava, né? Tipo, os jogos hoje em dia, ele tem aquele caminhar, você vê que não, o cara tá andando e tal.
Mas ele até tinha o balancinho de caminhar.
Não, ele tinha, ele balançava sua arma, cara. Ele balançava sua arma. Balançava a tela. Não, cara, que eu me lembro, eu tô vendo aqui, deixa eu rever aqui rapidamente. Ele andava
e balançava a arma, é verdade. Mas quando você atira, você começa a atirar, ele para de balançar.
A tela, ela ficava como se ele estivesse numa dolly, tipo, deslizando, né? E a arma, assim, ele fazia um... Balança. Não, ele desenhava um U no ar, entendeu? Com o braço.
A tela balança. Tô vendo um monte de vídeo que a tela balança, cara.
Eu acho que a gente tá com um problema de conceito de balanço.
Não, sabe uma coisa? O Jovem Nerd tem razão. Eu tô acompanhando aqui com muita atenção e realmente a tela dá uma balançadinha, assim. Ele tem razão.
Caralho, é a tela que balança, eu tô vendo aqui.
Caralho, o Jovem Nerd tá destruindo paradigmas essa porra desse podcast hoje.
É a tela que... Caralho, que o John Carmack, gênio, né? Interagindo. Eu acho que naquela época você imaginava que a arma balançava, não a tela. Hoje, com nossa visão...
A arma também balança.
A arma balança também, cara. O negócio é que o balanço da tela, do caminhar dele, dos passos, ele é bem sutil. É
tipo andar de gangueiro.
Ele dá aquela gingada.
É, pode ser.
Ele devia usar o short pra baixo da cueca e tal.
Caralho, eu tô vendo aqui os vídeos do Doom 2 nas fotos, vai estar tudo no post aí do cast. Mas, cara, tem umas coisas muito sinistras, tipo de macumba, né, cara? Coração em cima de um
inferno,
né, de uma mesa.
É o inferno, filho. Você tá vindo um inferno. Você quer o quê? Só pra ter pessoal dando kit, beijinho.
Pô, mas é violento, cara. Os crentes dos anos 90 iam ficar muito
demais. Especialmente porque por isso que era proibido pras crianças na época. Aqui, isso na época, cara, pra vocês terem uma ideia, na Alemanha o jogo ficou proibido até os anos 2000.
Caraca,
não podia vender
na Alemanha.
Na Alemanha, que é, o pessoal é mó liberal com certas coisas, boom, foi ser liberado pra venda só agora nos anos 2000. O
Wolfenstein foi banido na Alemanha.
O Wolfenstein foi porque na Alemanha tem uma lei que você não pode ter apologia, nazismo, coisa nenhuma.
Estão miladíssimos com essas paradas. Então, usar na Alemanha é crime, cara.
O cara entrava na sala, tinha uma suástica, o nego vetava, não pode.
Não, e se não me engano, na Alemanha, até você ter memorabilia da Segunda Guerra com símbolos nazistas, da SS, isso por si só é crime. Eles são muito grilados com isso.
É, claro.
Sim. Tem motivo. Por que será, né? Uma mudança grande que teve no Doom, cara, que a gente tava falando de questão de medo, que foi quando saiu o Doom 3, cara. Quem jogou o Doom 3 viu a mudança que foi, e aí sim você tinha cagaço.
O Survival Horror, quase.
Caramba, eu tenho o Doom 3 aqui na caixa, aqui bonitinho na minha mesa.
Cara, era uma coisa...
O Doom 3 não foi chato pra caralho?
Foi. Eu não acho, cara.
O Doom 3 me lembra, olha só, quando eu penso no Doom 3, o que é que me lembra? Primeiro que na época você precisava de um computador da Batcaverna pra rodar o negócio, porque ele era muito pesado, era muito pesado, e você não via porra nenhuma.
O cara rodava em 320 por 240. Então,
peraí, calma aí, ô Juras, calma aí. Isso, eu vou te ensinar uma coisa. O Doom 3, ele tinha um sistema que você tinha que usar a lanterna pra enxergar. Por não, isso que você não enxergava, sei, tá? Cara. Tinha a arma.
Você
tinha...
Era só apertar um botão a mais, isso.
Você usa a lanterna ou você dá tiro. O que você vai ficar fazendo num jogo? Tiro, porra.
Não, mas era muito pesado, gente.
Sabe o que eu acho que aconteceu com o Doom 3? Sabe o que eu acho que aconteceu? Ele demorou tanto que já existia um milhão de tipos diferentes de jogos, com um milhão de motivos, jogabilidades, improvements e tal, que quando o Doom 3 veio, ele era só mais um jogo de FPS.
Ô, Jovem Nerd, você acha que no estilo que foi o Doom 3 a gente tinha tanto FPS assim, porque a gente tem muito FPS hoje em dia?
Tinha terror, todo tipo, na verdade, né?
A série Fear, eu acho que é uma das principais desse negócio de FPS de terror.
Mas Fear não é a mesma.
Bioshock.
Calma, vocês estão confundindo. O Bioshock não tinha nem saído ainda quando
saiu. Não, eu sei, viu? Muito mais tarde.
O 3 é de 2004.
Eu sei, pô. Eu lembro que eu tinha praticamente acabado de chegar no Canadá e era coisa que todo mundo falava na época, porque queriam que saísse logo e tal. Mas o que eu tô falando é o seguinte, você não via nada, cara. O gameplay do jogo, ou você usava a lanterna ou você usava a arma.
E como é isso que te dava medo. E você tava jogando, por exemplo, aí o cara gritava na tua orelha pelo rádio, cara.
Só Sabe qual foi a grande novidade de gráfico do Doom 3? Eu lembro do cara dando entrevista na época. Foi que foi a primeira vez que você podia mexer a luz no ambiente. Isso. E a iluminação dinâmica, a sombra ia acompanhar o movimento da luz. Antigamente, toda luz em jogo era fixa. Isso. Não tinha capacidade de processar a mudança de espacial de iluminação. Mudança de sombra, mudança de tudo, né? Todo mundo sabe que sombra é fode o videogame, né? A primeira coisa que você tá... Porra, meu videogame, meu PC não é tão poderoso. A primeira coisa que você tira são as sombras. Um milhão de cálculos que o cara tem que fazer.
Não,
e
não só isso. As sombras tem que lembrar que é construída com polígono também. É tudo preto, mas é um polígono... Assim, cada polígono count que tem na tua forma original, se você quiser fazer um efeito
de sombra... Na verdade, eu não acho que é com polígono. Mas eu tô entendendo que você tá falando da tecnologia.
É porque... Mas quando você tem que replicar... Aí que tá. Tem gente que faz. Se você pegar a geração Play 1, como é que era a sombra? O cara pegava um polígonozão gigante e ia colocando o mínimo que dava pra construir uma sombra. Se você quiser construir uma sombra replicada à perfeição, que nem o que o Jovem Nerd tá falando do efeito de iluminação, é assim. Você vai ter que construir o mesmo polygon count que tem na tua forma original, vai ter que ter na sombra. E o pior é que você vai ter que ter uma câmera só pra sombra pela perspectiva da luz. Então isso insere um monte de cálculo a mais no processamento.
Não, mas ele tá falando, é interessante, porra.
Você tá blue handizando aí.
Não, é porque o Bruno é engenheiro aí, arquiteto da tecnologia.
Mas olha só, mas é por isso que o personagem principal do Doom 3 foi a luz, ou a falta de luz, entendeu? Sim. Porque eles estavam querendo aproveitar e introduzir, olha essa nova tecnologia, iluminação dinâmica, né?
Então... Aí eles forçaram muito o gameplay pra mostrar isso aí, realmente tem razão. Agora, outra coisa, o Jovem Nerd, que você falou, o Doom 3, o problema é que ele demorou muito pra sair realmente, e um jogo desses, ele se apoia muito na grife, né? No pedigree da parada.
Quase 10 anos, né?
Pioneiro e tal. Pois é, passou praticamente 10 anos. Então, ao momento que Doom saiu, ele não carregava o mesmo impacto que a franquia como um todo tinha. Por exemplo, um Battlefield novo sai... Vocês lembram de Battlefield? Teve um, não faz tanto tempo assim. Ainda tá fresco na consciência coletiva do pessoal. Mas se demorar 10 anos pra sair um novo jogo, o pessoal passa batido. Você não... Nossa, me enganei todo aqui.
Ah, eu acho que depende, hein?
Passa batido. Olha só, um exemplo.
Vocês estão reclamando de Doom. Juro pra mim que vocês estão reclamando de Doom 3. Se existe Duke Nukem Forever, que demorou 300 anos.
Justamente.
Vocês estão de brincadeira comigo.
Depende se o jogo for bom, cara. Você quer um exemplo disso? Eu vou dar um exemplo recente. Ah, vocês lembram da série Syndicate? Que era pra PC?
Claro. Pois é. Mudaram um jogo inteiro isso.
Eu sei, mas isso é só um dos fatores. Um dos fatores é que eles mudaram o jogo completamente. O outro é que a série Syndicate tecnicamente não existe mais. Ninguém sabe mais o que é Syndicate. Pra maioria das pessoas, isso é um jogo completamente novo. Então, se demorar muito pra sair o jogo, a força da franquia como um todo, ela dilui muito, entendeu? O pessoal que curtia na época, talvez não esteja mais antenado hoje. Você perdeu o momento da coisa acontecer. Demorou muito. Quando saiu Doom 3, tá, é o terceiro de uma série. Mas cada que série? Quem que lembra de Doom? Doom é mais relevante no contexto gamer agora.
Doom 3 ficou de lado.
Não, eu não sei, mas tem gente que gosta pra caralho. Eu claro, não gostei.
Sempre tem dois. Cara,
eu tô na caixa dele aqui. Quando terminar esse podcast, eu vou jogar um pouquinho depois. Quase 10 anos depois eu tenho um
controle. Não, eu acho que a maior nostalgia do Doom mesmo é a questão de você jogar no DOS, ou jogar no Windows 95 e abrir lá o prompt.
A gente esqueceu.
Aquela tela preta.
Falar das versões do Doom, cara. Saiu
Porque tinha do Xbox, que tinha online e tal, né? Isso que tá falando?
Xbox? Para de falar de Xbox. Tô falando do Doom pra Super NES, meu amigo.
Ah, sim.
Que usava o chip do PX 2, que era o mesmo do amado Yoshi Island.
Que tinha uma opção No Blood.
Que tira todo o propósito do jogo.
Tinha a opção No Blood e tinha a opção Disney Version.
Teve uma época, uma safra, digamos assim, que eles estavam pegando jogo de PC e convertendo pro Super Nintendo, e quase sempre era um resultado muito tosco. Um exemplo clássico disso foi Doom. O outro é SimCity 2000, que teve pro Super Nintendo. Sabia disso?
Sim, mas não foi tão porco isso.
É difícil de jogar, se você joga com mouse aí. O Doom tinha uma versão lá que você matava os inimigos e os bichos viravam coelho, saindo pulando. Tipo Sonic.
Qual foi o primeiro Doom que você podia jogar online? Não primeiro, na internet, mas Modem com Modem.
Modem com Modem, o primeiro tinha...
Rede, via LAN.
Eu lembro o primeiro jogo FPS que eu joguei online na vida foi o Doom. Aquele Modem com Modem, tu liga pra casa do cara, bota o telefone do cara. E aí, porra, eu lembro que foi a vez que eu fiquei mais nervoso ever, porque o cara era muito bom. E eu só morria, né? Era um contra um na fase, né?
Caralho.
Então não tinha
como esse negócio... Ô, Jovem Nerd, como a gente se contentava com pouco, né, cara?
Exatamente. Cara, eu lembro que eu fiquei tão intenso, cara. Eu suava, frio, assim, eu queria, eu tinha que matar esse filho da puta, eu tinha que matar. E aí, quando eu consegui matar, cara, eu pulei, eu gritei, eu só não vomitei. Mas eu... é tão feliz, cara. Bad de, sabe, loser, foda, mas que você mata alguém no videogame.
É isso, mas todo mundo tem esse momento. CS é o maior exemplo disso, quando você consegue, sei lá, você tem 25, se você morreu 25 vezes e não matou ninguém nenhuma vez. Você aparece no respawn e passa um cara de costas assim, tu consegue matar e puta que pariu! Você dá 300 tiros.
Não, você dá só o último tiro, porque já tá, ele tava no tiroteio com outro cara. Você chega só pra dar o último tiro.
Isso até hoje, ainda até hoje.
Agora, só pra encerrar Doom, a gente falou do John Romero, a gente não falou de uma coisa muito importante, pô. Que o próprio John Romero, ele foi chefão no Doom 2. Lembra disso? Caralho, a cabeça
verdade,
dele?
Verdade. Mas era escuto, né? Você tinha que entrar no lugar.
Isso, então. Aí eu vou falar os dois truques. Quem lembra dos dois truques mais famosos do Doom, cara?
Dicas e truques aí.
IDTQD. Isso aí, eu posso. Olha, eu esqueci meu aniversário. Eu esqueci o aniversário da minha mulher. Eu não sei o aniversário dos meus pais, mas IDDQD eu não vou esquecer nunca, maluco.
E o outro é o ID Clip, que fazia você atravessar a parede, que era o que você precisava pra entrar na cabeça do monstro, pra chegar na cabeça do John Romero no Doom 2, cara.
Caralho.
Isso aí. E outra, sabe o que é engraçado nesses códigos? Olha o começo dos códigos. ID,
é tudo ID. ID.
É tudo por causa do nome da produtora, da ID Software, cara. Sim, da ID Software.
Muito ponto. Bom.
Acabou, Doom.
Quack, Quack 1.
Não, Quack é...
Você tá Quack. De Quack, Quack Shot. Shot.
Quack 1.
Adivinha quem fez Quake? Adivinha.
Da mesma empresa, é, né?
Mais uma evolução natural. Agora sim com mouse, né, cara?
Isso, e 3D. Era o jogo em 3D de verdade.
Não, sabe qual é a diferença maior de Quake pra Doom? Eles usavam polígonos de verdade. Usavam...
Era 3D de verdade. Construção exatamente. Poligonal.
Porque os bonequinhos do Doom também eram em 2D.
Isso, acho que a gente devia explicar pra galera que talvez não se ligue tanto na nomenclatura das coisas. Quando a gente fala entre polígono e sprite, a diferença é a seguinte: a sprite, ela é uma imagem que você coloca várias juntos pra fazer uma animação mais ou menos no estilo de um desenho animado. São várias imagens estáticas. Um jogo clássico que usa sprites, mas que parece muito bacana, que tem um visual muito bacana, é Mortal Kombat. Aqueles bonequinhos lá são fotos. Eles tiraram fotos dos atores em várias posições diferentes de luta e eles combinam isso pra fazer a ilusão de movimento. Um jogo como Quake, um jogo poligonal, não. Eles são modelos 3D com pecinhas, como se fossem pecinhas de Lego de verdade que existem no espaço físico, entendeu? Não são
nossa,
só fotos.
Pecinha de Lego, que bonito.
Mas é, cara.
Imagina, não, assim, ó. Quer ver? Pega o seu action figure, o seu bonequinho, que tem articulações.
Se quiser.
É, você não precisa trocar de bonequinho cada vez que você precisa fazer um movimento. Você vai pegar o braço do seu bonequinho e movimentar. Então, o gráfico poligonal é isso. Ele constrói um personagem e a partir dali, ele não precisa ficar trocando. Ele simplesmente vai pegar aquele mesmo personagem e movimentar como se fosse o seu action figure, entendeu?
Exatamente.
O Quake, ele...
O Quake era foda, cara. Uma coisa que eu achava legal. Já de cara, a forma como você escolhia a dificuldade...
Puta que pariu, isso é muito foda.
Porra, isso era genial, cara. Isso era genial. Você não simplesmente pegava a setinha do teclado e escolhia fácil, médio, difícil. Não, ele te apresentava com as três opções e você entrava pela qual você preferia.
Exatamente. Você começava já no mapa e aí tinha lá, ó. Se você vai por esse caminho, aqui é o fácil. Esse caminho aqui é o normal. O outro caminho é o difícil. Então, não tinha, como o Izzy falou, não é nada de setinha boboca pra você escolher.
Você vai lá
e vai no seu caminho. Escolhe o seu caminho aí, meu filho.
Eles tentavam a coisa no gameplay do jogo. Isso era muito interessante.
Muito foda.
Muito bom.
Mas então, eu acho uma coisa que também o Quake, ele, pô, abandonar a animação, porque quando você matava o bicho no Doom, tinha uma animação 2D do bicho caindo, explodindo o peito e tal.
É, pode crer.
Como o Quake passou a ser poligonal, pela própria limitação do que eles podiam fazer, ele ficou um pouco menos violento que o Doom. Porque o sangue passou a ser uma coisinha que aparecia em volta do polígono, mas o polígono realmente não estourava.
Eram cubos vermelhos, cara, o sangue do Quake, do primeiro Quake.
É verdade. Então, você atirava num bicho, é tipo, estourou uma bolha de ketchup, aí... Puf. É, exatamente. Aí, era mais ou menos o que acontecia. Mas o Quake, eu lembro de
ter jogado... Nossa, me deu saudade muito grande agora de jogar Quake, cara.
Eu lembro de ter jogado muito mais Quake do que Doom, cara. Principalmente cara, o Quake 2. Quake,
olha, o Jovem Nerd falou da primeira experiência dele de jogar online e tal. A minha primeira experiência com jogo online mesmo, de ficar de madrugada, que era aquela época do pulso único e tal, de ficar acordado de madrugada pra jogar, foi o Quake no servidor do Zaz, que veio a se tornar o Terra. Vocês lembram disso? Zaz? Era zaz.com.br. Ele tinha um servidor de Quake, que na época era onde o pessoal jogava, né? A gente não tinha muito essa coisa de você criar o seu próprio servidor, porque ninguém tinha conexão pra aguentar isso, né? É. Todo mundo jogando na discada. Então você ia jogar Quake online, cara, era incrível. Você ficava até, tipo, eu conheci o Quake, me falava, você pode jogar online com o pessoal e tal. Aí você logava, você escolhia a sua roupinha, né, do jogador do Quake, e ficava lá o pessoal correndo. Então o lag era muito desgraçado, então você via o cara correndo, aí de repente ele parava, mas a animação do boneco correndo continuava. Aí ele ficava lá um segundo, aí ele se teleportava lá na frente, saca? Só que era todo mundo assim. Então, cara, jogar Quake online naquela época, você tinha que praticamente canalizar poderes paranormais e, tipo, você vê onde o cara ia. Tipo, ele travou aqui, peraí, o boneco tava olhando pra lá, capaz ele tá pra lá, não deu muito tempo, ele deve tá mais ou menos aqui, atira aqui e espera, entendeu? Era muito todo. Cara, como eu falei, a gente se contentava com muito pouco, cara. Puta que pariu.
A trilha sonora do Quake era muito foda.
Era.
Mano, eu adorava, cara.
O Quake era foda.
Tinha uma composição famosa, né? Tinha um compositor famoso de cinema, né?
Tinha Nine Inch Nails na trilha. Isso, de Quake,
o Trent Reznor, exatamente, cara, da rede social, é o cara que faz o do Quake.
Só isso, só. Era só isso a trilha do
Quake. Agora, pra mim, a grande evolução foi o Quake 2.
Quake 2 porque é foda, puta que pariu.
Quake 2, cara, pra mim, tipo assim, ah, eu tinha jogado, beleza, Wolfenstein, mas assim, quando veio o Quake 2, cara, pra mim aquilo era fotorrealista, cara. Era porque, demais. Cara, era muito bem, era muito mais bem feito do que qualquer coisa que já tinha rolado, cara. Teve uma evolução muito grande do 1 pro 2. E eu lembro que eu joguei muito 2 online, né? Que o 1 tinha aquela. Não tinha aquela lançador de granada, que a granada dá umas quicadas?
Isso, nesse Quake 2.
Ah, meu Deus, isso era muito bom, cara! Aquele ping!
Exatamente,
caralho, aquele barulho, o Jovem Nerd, aquele ruído da granada, batendo a granada vermelhona, né? Batendo nas paredes e quicando. Em 3D, realmente, você vê que você tava naquele mundo mesmo. Entendeu? Caralho.
A diversão era justamente fazer, calcular o poder da matemática, cara. Era,
nossa, era você calcular o poder. Era uma sinuca, cara. A sinuca da granada do Quake 2. Puta que pariu.
Exatamente, você tirava na
granada, ela quicava duas vezes no cara.
Nossa senhora, cara. Aquele ruído da granada batendo na parede, realmente, aquilo me trouxe lágrimas aqui, maluco. Puta que pariu.
Quake 2 era muito foda.
É, e você vê que mudou muito também o Quake 2 pro 1, porque o Quake 1, ele era mais fantasioso. Você vê que o 2, ele trouxe uma coisa mais high-tech. As armas tinham uma aparência mais tecnologicamente avançada. Agora, sabe o mais legal de Quake 2? Eu joguei Quake 2 primeiro, na verdade, eu nem joguei no PC primeiro, eu joguei ele no Play 1, né? Só que, sabe que console que tem Quake 2 também?
Mas vem o Mega.
O Zippo tem Quake 2.
Tem Quake 2?
Em português. Dublado em português. Perfeito.
Dublado?
Dublado, a Tectoy, ela fez localização do jogo, ele é dublado em português. Depois
que é
eu.
Caraca!
Puta que pariu!
Não sabe a verdade, que é Zippo?
Zippo?
Zippo é. Caralho! O videogame da Tectoy
novo. Pelo amor de Deus, me permita a honra. Jovem Nerd, foi o seguinte: alguns anos atrás, acho que 2 anos atrás, a Tectoy, em parceria com empresas mexicanas e indianas, se não me engano,
claro. Lançou. Chinesas, russas.
Então foi o seguinte: foram empresas que fizeram um consórcio pra lançar um console para as chamadas áreas emergentes. Então é o México, Índia, Brasil e tal.
Favelada.
E aí, qual a ideia? Era um console com lançamentos de distribuição digital. E ele é bem...
agora? É agora?
Cara, faz anos já, cara. Faz uns 2 anos já.
Já faliu o Zippo. Não existe.
O Jovem Nerd, ele foi lançado em 2009 e foi descontinuado oficialmente ano passado.
Dois gloriosos anos.
A parada é brasileira, né? Assim, brasileira entre aspas. Né? Só o Brasil que tá envolvido. Mas a Tectoy é um dos grandes, como é que se diz, os financiadores da parada. O Zippo tava, fabricou. Então, cara, tinha jogo de rolimã, Jovem Nerd.
Carrinho de rolimã.
É jogo de carrinho com limã, cara.
Tá bom. Já me explicou o que é essa porra. O bom, Jovem Nerd, porque a distribuição dele é digital e a rede fechou. Então quem comprou e não baixou, morreu.
Nossa, que bonito.
Eles ainda vendem a parada, só que a rede não existe mais. Então você não pode mais nem comprar jogo pra ele.
Ah, não. Puta merda, excelente.
Quack! Quack.
É, tá bom.
Quack 2. Quack 2.
A veia Quack.
Joguei, joguei Quack 2 na faculdade.
Caralho, mano.
Entre. A gente fazia um rodízio, né? Às vezes CS e às vezes Quake 2.
Você vê como o Jurandir aproveitou bem a faculdade. Toda vez que ele fala da faculdade, nunca é sobre estudo, cara.
Jurandir, tu é formado em quê?
Eu sou formado em sistema de informação e sou formado em marketing.
Tá, tu trabalha com o quê? Com internet. Fazendo podcast. Tem nada a ver com o que ele tava com aquele.
Tudo a ver, meu filho, tudo a ver. A tecnologia, a globalização está aí por causa da gente.
Ah, aritmética.
Mas eu vou falar da faculdade que é, realmente eu tive uma aula de teoria da informática. Pra que eu vou falar isso? Vou falar dos momentos bons, né, cara? Que eram os jogos que a gente jogava no laboratório.
E ficava só lá no CT, lá no laboratório de informática, jogando Quake com a galera.
Exatamente, jogar Quake era foda demais, porque o Quake 2 era perfeito pra jogar com a galera.
Não, Quake foi o primeiro jogo de LAN.
Quake 2 era muito melhor, cara. Muito melhor pra jogar online. Tem noção, era muito foda. Inclusive essa comunicação que a gente foi ver no CS depois, ela tinha nele aqui, né?
O mais legal de Quake 2, cara? A Rail Gamma, Luke, que atirava pregos. Nossa.
Era um raio. Não,
era prego. Porque era o nome era Rail Gamma, a gente lia errado. Nail Gun. Por que é Nail Gun? Você não lembra, não? Tinha arma de prego?
Negão.
Ou era no primeiro?
O Nail Gun, no primeiro. Isso,
tô confundindo. É. Uma arma de prego, maluco.
Ei, você jogaram os outros Quakes? Quake 3, essas porra.
Quake 3, Quake Arena, cara.
Quake Arena foda.
Ele foi o mais. Ele era um jogo pra você jogar multiplayer, cara.
Cara, você lembra, hoje em dia, qual é a rivalidade entre dois jogos de tiro? É Modern Warfare, o Call of Duty, né? E o Battlefield. Na época, era Quake Arena e Unreal Tournament,
maluco.
Volta pra caralho! Maluco, aquela era a rivalidade de jogo de tiro na época, cara.
R$1.
Não, quando me chamaram pra jogar R$1. Como assim R$1? Eu achava que era algum joguinho tipo um porrinha.
O cara escreveu R cifrão 1.
Eu achava que era algum jogo popular de boteco, sabe? Vamos jogar R$1 aí.
Eu lembro que, cara, a gente foi longe demais com a porra do Unreal. Alguém instalou no escritório essa merda. Falei. Aí, beleza, começamos jogando na hora do almoço.
A história do Jovem Nerd é que nem a faculdade do Jurandir, tá vendo?
A gente começou a jogar LAN na hora do almoço, sabe? Aí, de repente, a hora do almoço começou a ficar um pouco mais longa do que o normal. De repente, a hora do almoço, a hora de jogar Unreal virou, tipo assim, sei lá, a internet caiu, vamos jogar Unreal em rede interna aqui. Ou então, estamos esperando a resposta do cliente, vamos jogar. Cara, chegou uma hora, cara, que deu muita merda e mandaram desinstalar todos os Unreal.
Cara, agora, vem cá, nesse negócio de rivalidade de jogo de FPS online, vocês curtiam mais qual? Vocês eram mais do Unreal ou do Quake Arena?
Eu era Unreal 100%, velho. Puta, Unreal era foda.
Eu era Quake Arena. Foi, cara, eu joguei muito.
Eu joguei bem mais. Capture the Flag do Unreal, cara, não tem nada igual.
Ah, saiu o Unreal Tournament 2004, numa revista lá de CD-ROM qualquer, um CD Expert da vida. Aí eu comprei essa aí, maluco, minha vida mudou pra sempre. Puta
que pariu. Eu lembro que tinha uma fase que tinha duas torres e uma ponte no meio, lembra? Era um Capture the Flag. Isso. E eu ficava lá no alto de sniper, só no
Monster Kill. Monster Kill. O narrador, é verdade, o Alexandre lembrou uma coisa agora. O narrador do Unreal era foda. Triple Kill. Killing Spree.
Killing Spree.
Era muito foda.
Nossa,
cara.
O narrador era muito bom, cara. Ficava. Ele esportivizava a coisa, né, cara? Killing Spree.
Eu lembro do Quake 3 que eu jogava online. Esse foi o que eu joguei mais de forma massiva mesmo. Que você podia jogar com a maior galera. Já tinha uns princípios de banda larga, a Velo, que estava bombando no Brasil.
Pode crer. 256 kbps,
né? Exatamente. Nossa. A gente jogava online e eu ficava.
Super velocidade.
Essa criançada não sabe o que eles têm, velho.
Não, o pior é que esses caras inventaram essa parada de jogar online com muita gente. E você não. Tinha uns caras que já tinha mãe, aqueles freaks, que ficavam só esperando os respawn, cara. Porque o respawn era idêntico nos lugares.
O camper.
Você aparecia, morria.
Tomava bala na cara.
Você sempre morria, cara. Era foda.
Mas hoje tem nome pra isso, né? Base Rape.
Isso.
Base Rape,
É bem escroto mesmo.
Existe função, né? Em time. Quando você faz um time, tem um cara que. A função dele é essa. É essa,
né? Não, mas, porra, isso é escroto, cara. Ninguém joga assim. Não,
né? Lógico que joga esses times aí de FPS. Todos são assim. Sempre tem um. Por exemplo, o sniper é o camper, todo mundo conhece. Então, já conheceu. Então,
mas é diferente. O que o Alexandre tá falando é que você tem um esquema de um cara que ficava camperando nos pontos de respawn. Só que os jogos hoje em dia já não tem mais campo de respawn fixo. Ou eles são aleatórios, ou agora tinha, né? Pode perceber.
Uma área imensa você que faz você não camperando.
Ou você faz respawn junto com algum integrante da tua equipe.
Né, o sistema ele já calcula assim, onde é que não tem gente, né? Ao redor, ele já te joga lá, né?
Mas o Battlefield tem problema de base rape até hoje. Tem mesmo.
É, do modo de jogo, dependendo do modo de jogo, você volta na base, por exemplo.
Mas isso por causa de vocês, snipers, que ficam só...
Não, eu não faço isso não, rapaz.
É engraçado que, olha a lógica do Jovem Nerd. Camperado no sniper é tranquilo. Base rape é feliz.
Olha aí, eu vou começar uma discussão enorme. Não existe camperar de sniper, rapaz.
Claro que é, sniper é camper. É,
claro que não, cara.
Padinha.
Você fica esperando apenas.
Não fica esperando, o sniper dá
sufoco. Ô, Jovem Nerd, você imagina que o cara base raper, ele acha a mesma coisa do hobby dele, né? Também não.
Ciência! Ele fala que não existe base raper.
Eu queria ver tu fazer isso com uma pistolinha.
Tá bom.
Camperar
tá bom.
Com a pistolinha.
Agora, sabe o que é legal? Esses jogos de tiro, como eles popularizaram nas lan houses e tal, o pessoal jogando de madrugada até no Pulso Único, um pouco mais antes dessa época, eu acho que eles que iniciaram esse esquema de tradução de termos. Porque nessa época veio o camperar, veio o defusar, vocês lembram disso?
Porra, defusar é um clássico.
Defusar. Isso é do CS.
Do CS.
Defusar. Você vê, o CS ele foi possibilitado por causa de jogos como o Quake. O Quake ele foi um dos primeiros jogos a ser jogado maciçamente online, o pessoal jogando, se matando na internet. Ele meio que, na minha opinião, ele que deu o ponto a pé desse gênero. Hoje em dia, jogo de tiro online é uma coisa completamente trivial. Mas na época do Quake foi muito novidade.
Você tinha uma limitação, grande.
Pois é, mas ele que começou isso aí. Antes disso, por exemplo, o Doom você já era possível jogar em multiplayer, mas não era uma coisa que se fazia mesmo.
Duke Nukem.
I'm Duke Nukem, and I'm coming to get the rest of you alien bastards.
Esse é cheio de frase, né, cara?
Isso, anos 80 total aí.
Ó, uma coisa que eu devo mencionar, vocês sabem que Duke Nukem 3D não é o primeiro jogo da série, né?
É um jogo de plataforma
que
tinha Duke Nukem 1 e 2.
Meu, easy. Você acha que o nome dele é Duke Nukem 3D? Por quê? Esse 3 aí não é de graça.
Não, é pra, na época muita gente achava que é porque era 3D, era um jogo 3D, mas
verdade,
não era.
Verdade. Ele faz total sentido, hein, Bruno?
O que eu tô dizendo é justamente, não foi por acaso esse nome
3D. Não era só porque era 3D, é o que você quer dizer. Porque
isso,
também
porque ele era o terceiro jogo da série.
Não, mas sabe que muita gente passava em branco isso. Até hoje tem gente que deve ter ouvido.
Eu nunca joguei os outros, eu só joguei 3D.
Eu joguei na revista do CD-ROM que trazia várias demos e trouxe completo Duke Nukem 1 e 2, que era o Lourinho jogando lá, atirando os caras.
Era um jogo de plataforma e tiro. Imagina Mario com a metralhadora, era mais ou menos isso aí. Você tinha os power-ups, você tinha a plataforma pulando e tal, era isso aí. Aí quando veio o 3D, foi mais ou menos o que aconteceu com o Doom 3. Demoraram muito tempo, a série meio que apagou, o pessoal esquecia do que se tratava. Nunca foi assim, uber popular, se bem que Doom não encaixa mais essa analogia, porque Doom era muito popular. Mas foi mais ou menos a mesma coisa. Chegou o terceiro jogo da série, 3D entre aspas, porque o Duke Nukem também não era 3D, né? E o pessoal se lembra mais desse último, entendeu? Muita gente, como eu falei, muita gente deve ter ouvido a gente comentar mencionando o Duke Nukem 1 e 2, 2D de plataforma e ficaram surpresos.
Não, mas pera aí, Waze, desculpa, só uma coisa. Você tá comparando o caso do Doom e foi justo. Eu acho que foi justamente o oposto do que
não,
foi
a coisa. Eu comparei só no âmbito de demorar muito pra sair.
Não, demorou pra sair, mas foi o oposto, porque o Duke Nukem não tinha visibilidade nenhuma com o Inco 2 e o 3 foi o que explodiu ele.
Foi?
Não, mas enfim. O Duke Nukem que você tá falando.
É, do Duke Nukem. O caso do Doom foi o oposto.
Não, comparecer é a questão de demorar muito pra sair a franquia como um todo ser meio esquecida, o que eu quis dizer.
Não, mas não foi esquecida com o Duke Nukem 3. Isso aconteceu isso com o Duke Nukem Forever. Que, aliás, era melhor ter esquecido mesmo.
Sim, Forever. Chega. Chega.
É, não tá, mano.
É, tá andando. Vocês estão aí nessa briguinha de vocês aí.
Punheta da porra.
Duke Nukem 3D, eu lembro de ter comprado quando eu fui pros Estados Unidos pela primeira vez em 96. E vi na loja a caixa gigante do Duke Nukem 3D. E eu, caralho! Comprei lá, fiquei cheirando o plástico. Que era cheiroso.
Olha, o Jurandir vomitou quando cheirou o plástico.
Porque era foda, porque Os jogos antigamente, hoje a gente baixa o jogo pela PSN, pela live e tudo, tem porra nenhuma. Antigamente tinha os manuais, tinha lá explicações, tinha umas artes, tinha uma coisa bem mais trabalhada. E a capa do Duke Nukem 3D, quem teve esse jogo na caixa, lembra, era totalmente em relevo o nome Duke Nukem 3D. Ele assim, atirando pra baixo, era em relevo, era foda pra caralho.
Mas o Duke Nukem era muito estilo Doom também ainda. Era bem aquela correria, matando monstros enfreadamente.
E com frases de efeito.
Ele era o Doom galhofeiro e totalmente one-liner. Ele sempre tinha uma linhazinha lá, uma linha de diálogo pra fazer graça.
Babes, bullets, bums. Damn, I love this job.
Cara, pra você ver como os tempos mudaram. Em 96 também foi quando eu entrei em contato com o Doom, ou Duke Nukem, desculpa, por causa das revistas de demos, né, que você comprava. E eu lembro que um maluco da escola trouxe, eu lembro do nome do desgraçado, né, Jonathan. Ele chegou e falou, Israel, olha esse jogo, cara, é realístico pra caralho, olha isso. Aí ele mostrando assim a revista com os screenshots e tal. E na época, nossa, que negócio interessante, né, muito realista, olha a arma do cara e tal. E puta que pariu, cara, o tempo mudou muito. Você vê Duke Nukem, cara, Duke Nukem hoje, sabe que ele me faz vomitar que nem o Jurandir, mas não por causa de... Porque aquela movimentação do Duke Nukem, por ela ser muito não 3D e ela é muito rápida, eu tenho motion sickness. Eu fico enjoado, eu vomito mesmo, sério.
Caraca.
Sério mesmo.
É sério? Porra.
Sério, é um negócio chamado motion sickness. Sabe qual é o outro jogo que me provoca isso? Left 4 Dead.
Motion sickness é uma música do Silverchair, cara. Emotion sickness.
Não emotion sickness. Não emotion sickness, cara.
O Left 4 Dead é muito frenético.
E o Left 4 Dead, cara, eu jogo segundos, sério, sem exagero, Jovem Nerd. Se eu jogar por segundos, eu fico enjoado e vomito.
Na minha época, se chamava frescura.
Na minha época e na minha terra.
Não me chamando, olha quem tá me chamando de fresco. O cara que vomita porque a mulher falou que ia trazer um jogo bacana pra ele.
Eu tinha 10 anos, Mortal Kombat 2.
A explicação dele é: eu tinha 10 anos e o nome do jogo.
Não sei se você lembra, teve uma época logo que saiu o Pokémon que tinha as crianças que sofriam de epilepsia por causa da abertura do Pokémon que piscava muito.
Isso.
O Easy tava nesse número aí.
Yippee-ki-yay, motherfucker. Sim, o Duke Nukem 3D, ele apresentou uma coisa bacana que tava na moda naquela época. A gente usava conexão de escada e pra ver uma foto de uma mulher pelada você demorava 3 dias pra carregar a imagem. E o Duke Nukem trazia umas gostosas assim, umas fotos.
As dançarinas, né?
As dançarinas. Você dava dinheiro, né?
Isso. O legal do Duke Nukem era justamente a interação que você tinha. Então, se ia no toalete, você usava o banheiro, dava descarga, você chegava nas
dançarinas... Você aparecia no espelho, né?
Pela primeira vez no mundo.
É, exatamente. É maneiro.
Ah, você via seu personagem, finalmente.
Caramba, é mesmo, cara.
Fizeram uma versão do Duke Nukem 3D em alta resolução, né?
Fizeram, refizeram. E é bom, hein? Ficou muito
vendeu bonito. Mais do que Duke Nukem Forever.
Provavelmente. Ah, qualquer coisa vendeu. Acho que até o ED, com a devolução e tudo, vendeu mais que Duke Nukem foi.
Cara, olha só, pra você ver. Duke Nukem 3D, ele gerou, assim, na consciência contemporânea da galera, o que eles devem lembrar de Duke Nukem é o fato de que eles tinham... Era uma piada. Duke Nukem virou uma piada no meio gamer porque eles demoraram, assim, mais de uma década pra lançar
isso.
A continuação tá
do Forever.
Forever, exatamente.
Mas é que acabou, né? Fechou o estúdio, mudou direito.
Cara, se vocês têm uma noção, eles apresentaram um beta de Duke Nukem Forever na E3 de 1997 ou 98, se não me engano, com gráficos assim de Nintendo 64. Inclusive, ele ia sair pra Nintendo 64 na época. E, tipo, eles mudaram esse jogo tantas vezes e virou piada, cara. Eu acho até triste que eles tenham lançado, porque foi o fim de uma era, cara. A gente não pode mais brincar aqui do que no 3
nunca vai sair. Nunca vai sair.
Que nem a gente perdeu essas piadas. Tipo, quando o Guns N' Roses, ou na verdade, Guns N' Roses não, desculpa, a Axl Rose e sua banda lançaram o Chinese Democracy, também foi o fim de uma era de piadas de uma coisa que prometem que vai sair e nunca sai.
É, o Duke Nukem Forever da música, né?
Não, é Duke Nukem, como é que se diz? Não, falavam, brincavam que o Duke Nukem Forever ia sair e ia vir com uma cópia de Chinese Democracy.
Exato.
A gente perdeu essa piada, cara. A gente perdeu essa piada.
Pois é.
Os dois saíram e foram uma merda, né, cara?
Exatamente. Se vocês, pra gente finalizar, se vocês forem escolher qual a melhor das três franquias, qual um jogo específico de alguma dessas franquias?
Começa tu, Jurandir. Começa tu.
O melhor, Quake 2. Quake 2 pra mim é...
Eu acho que eu vou ficar com você, com o Quake 2. Inclusive no Quake, o Quake foi o jogo que, pô, a gente esqueceu de falar aqui, o jogo que popularizou o Rocket Jump, né, cara? Não foi o primeiro a ter, mas ele realmente popularizou o Rocket Jump vertical.
Não foi Team Fortress, cara? Não foi Team Fortress?
Não sei se no primeiro
Team Fortress tinha. É mod de Quake, cara.
Então, nesse caso, Quake realmente foi que criou o Rocket Jump mesmo.
Existia um Rocket Jump horizontal no Doom. E aí, depois, com o mouse, você passou a poder fazer o Rocket Jump vertical, que era uma coisa divertidíssima, cara. Muito é o nome bom, da produtora do Fred Wong, de Rocket Jump. Pode ser
Rocket Jump,
verdade. Eu fico com Quake 2, tu também, né, Jovenel?
Também. Voto Quake 2.
Eu tô com o Quake 2 também, porque ele representou, pra mim, o início da negócio de jogar jogo de tiro com os amiguinhos na internet, cara.
Aí.
Justamente.
Essa madrugada, esperando o pessoal conectar, ia no Mirk, falava, tá aí, todo mundo aí? Aí ia pro servidor lá do Zaz, conectava lá, tinha um IP lá, né, 200 pontos, não sei o que lá, conectava e ia
jogar. Era trabalhoso, rapaz.
Dava trabalho, cara, dava trabalho.
E tu, Evandro?
Também, Quake 2, porque foi o primeiro que eu joguei online e tudo isso aí que o Izzy falou. Combinar com os amiguinhos, ir lá, depois ficar zoando. No outro dia, porra, ontem, aconteceu isso e aquilo, não sei o que.
Não, e como eu falei, era uma experiência tão rústica, cara, aquele negócio do
LED. Era foda, a gente amava isso.
Não, pois é, cara, a gente satisfazia com muito pouco, cara.
A lente não fazia parte.
Pra você ver o que é a falta de parâmetro, né, cara?
Nossa senhora, né, cara? E tudo, tráfego, a experiência online, tudo, cara.
E tu, Bruno?
O meu é o Duke
Nukem Sonic, 3. Sonic.
Não, o meu é Duke Nukem 3D do Mega Drive.
Puta, que
Eu sou brincalhão. Dentre eles mesmo, eu acho que, pra mim, eu gostei muito do Quake, gostei muito principalmente do Quake Arena, que foi o período que eu mais joguei online no Dreamcast.
Tudo, caralho!
Caralho, Dreamcast, parabéns. Dreamcast, boa lembrança, cara.
O Bruno tem o Dreamcast ainda.
Tinha que trazer a SEGA pra história, você tá vendo.
Não, mas eu tô te falando a verdade.
Foi não, você tem razão, cara, porque ele foi um marco mesmo, ele era muito foda. Até porque o Dreamcast foi o primeiro console em que rolava isso, né? E Quake
que
foi...
o online era parte da integrado, né?
É. Exatamente, e o Quake foi o estandarte, o carro-chefe disso aí, verdade, muito boa lembrança.
E se a gente colocar o R$1 junto do bolo?
Unreal ganha disparado.
Aí eu troco na hora.
Joguei bastante Unreal, verdade, mas...
É que parei, mas eu prefiro o Quake 2 mesmo.
Não, eu fico... Mas o Quake 2 leva pela lança-granada. Tem.
É verdade. Bom, é isso, Jovem Nerd, obrigado pela presença
obrigado.
Aqui.
Excelente, nostalgia. Valeu.
O pessoal conhece já o Jovem Nerd, jovemnerd.com.br, lá tem tudo.
Eles têm, parece que eles têm um podcast também, né?
Isso. Não sei.
É, parece que tem.
Nerdcast, Nerd Player, Nerd Office, Universo Nerd no Jovem Nerd. Muito bem, muito obrigado.
Muito obrigado.
O Jovem Nerd volta pra gente falar de Battlefield, pra falar de...
Com certeza. Certo?
Sempre. Caralho. Maravilha. Valeu, gente. Deixa aí o seu comentário sobre esse 99 vindo. Deixamos muita coisa de fora. Sempre tem um pessoal reclamando, né? Ah, mas faltou isso. Faltou. Faltou um bocado de
olha
coisa.
Olha que eu economizei 30 mil comentários sobre Rocket Jump, hein?
Exatamente.
Não, a gente esquece alguma coisa, é tudo intencional. Foi tudo planejado pra galera comentar aí no site.
Boa. Siga a gente lá no 99vidos, @99vidos no Twitter. Mande e-mail pra gente. Até semana que vem.
Eu acho que uma coisa que eu fiz no passado, que é algo que a gente tem até comentou no episódio anterior, que eu nunca mais vou fazer na minha vida com certeza, foi o meu console de madeira, né?
Console de madeira? Console de madeira? Como assim?
Foi. Acontece o seguinte, quando eu era pequeno, eu devia ter, sei lá, meus 8, 9 anos de idade, e eu já tinha até o Game Boy, inclusive, o Game Boy clássico e tal, com o meu Tetris.
Quando ele era sempre o rico do bairro, vale lembrar.
Apesar de eu ter o Game Boy e tudo, ele sempre foi muito limitado nos jogos que eu queria. E um belo dia, andando pela rua, eu achei um pedaço de madeira retangular.
Ok.
Aí eu peguei esse pedaço de madeira retangular, como eu sempre quis ter todos os botões do mundo no meu console, eu desenhei nesse pedaço de madeira um D-pad de um lado, do outro eu desenhei uns 30 botões, mais ou menos.
Caralho, maluco.
E, só que eu queria ter os jogos que nem existiam na época. Então a gente tinha acabado de sair Street Fighter 2, por exemplo. Eu tinha Street Fighter 5 no meu portátil.
Ah, tu fez um videogame num bloco de madeira, é isso?
Não, e não só isso. Tinha os controles e pros jogos, eu tinha jogos intercambiáveis. Então como é que eu jogava? Mas
ele fala assim como se realmente fosse uma parada, um mecanismo. Para ele que funcionava.
Trauma. Imagina. Realengo.
Então, por exemplo,
chama o Samu.
Calma, pra eu jogar, eu fazia o seguinte, por exemplo, Street Fighter 5, né? Não, mas eu tinha como jogar, que você não entendia. Eu desenhava os personagens em papel, recortava, então, por exemplo, lá, Ryu e Ken, na minha luta do Street Fighter 5, do meu Street Fighter 5, eu segurava com o dedão de uma mão o Ryu, do outro o Ken. E aí eu tinha vários recortes, que foi como se fossem os sprites das animações. Então eu tinha um sprite do Ryu dando Hadouken, um sprite do Ryu dando Shoryuken, e eu trocava com o dedão em cima da tela do que seria meu,
caralho, Bruno,
meu console.
Que doença, hein, Bruno? Jesus Cristo. Eu vim todo inocente aqui pra falar de uma história do passado, o cara vem com realengo total.
Bruno, você estragou a história do vômito do Jurandir.
Columbine. Columbine. O Moisés, o Bruno é o Moisés dos games. Fez a madeira.